Glória a Deus. Capítulo 3 do livro de Gênesis, a partir do verso 1, irmãos. 3. Nós vamos ler do 1 ao 9. Amém? Claro que eu vou tratar aqui dessa conversa que Adão teve com Deus. Deus teve com Adão, né? Essa conversa que sempre foi fundamental na relação com Deus. Então o texto diz assim. Isso depois da criação e agora a queda do homem. Mas a serpente, versículo 1, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse. Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. E aí abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Oremos ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos abençoa nessa noite, fala os nossos corações. Ilumina, meu Deus, para que nós possamos, em teu nome, Jesus, andar na tua presença. E que a gente, a cada dia, meu Deus, possa ter essa comunhão com o Senhor. Para que a gente possa apresentar nossas vidas. Ó Deus, e saber do Senhor qual é a tua vontade, como disse a tua serva aqui, Senhor, no momento do louvor. Obrigado, Deus, porque tu és o mesmo Deus, o Senhor é imutável. O Senhor é o mesmo Deus. Então, Senhor, como cantamos também aqui nessa noite, o Senhor nunca nos desamparará. Mesmo se a nossa mãe nos abandonar, diz a tua palavra que o Senhor não nos abandonará. Então, Deus, muito obrigado. Nós queremos apresentar nossas vidas nesse momento e colocá-las todas elas em teu altar, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, e nos ilumina de tal maneira que a gente possa viver a tua palavra aqui na terra e que as pessoas, através do testemunhar da tua igreja, Senhor, possa crer que só Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pedir também que os irmãos estejam orando por Silvana. Silvana, ela tem frequentado a nossa igreja, ela mora aqui no Eitel, e a irmã Márcia e o irmão Adailto, cadê eles? Estão aí? Estão lá atrás, ó, estão lá atrás. Eles têm acompanhado essa família ali no Eitel, né? Márcia e Adailto são verdadeiros missionários, né? Ela não se cansa de anunciar o amor de Deus. E tem conhecido várias famílias ali, evangelizando, falando. E essa menina, ela apareceu com umas dores, uma dor de gastrite, e ontem ela me ligou preocupada com essas dores todas, mas eu estava aqui na igreja, não tive como ir, mas ela tinha ido e essa gastrite não passava, e eu pedi para que ela pudesse ir ao médico e cuidar da saúde, evitar algumas comidas, só que a dor não passou, ela foi para o trauma, ela está no trauma, é isso, Márcia? Está onde? Está aqui, né? No Edson Ramalho, isso. E o problema não é gastrite, é no pâncreas. Então, nós vamos orar por ela, não só a partir de agora, mas estaremos orando o tempo todo por ela. Amém, irmãos? Quantos vão orar por ela aqui? Diga, vão. Silvana, não esqueçam. Orar por Silvana. Coloque nas suas orações, porque dor no pâncreas não é brincadeira. E amanhã, né, nos 40 dias de oração e jejum, cada dia tem aumentado. É o segundo culto já, foi uma bênção segunda-feira passada. Eu não sei se você não está, você é membro da igreja e não está estudando à noite, nem trabalha à noite, então, meu irmão, participe do culto de oração, tá bom? Tem os cultos no site da igreja, você vai ver os cultos onde estão acontecendo a partir de amanhã. Ou procure os irmãos da igreja, peça orientação, onde é que está havendo o culto mais perto da sua casa, ok? Bom, eu quero pensar nessa noite, irmãos, sobre o Deus que orienta o homem como viver. Então, sempre foi, desde o início, quando Deus fez a natureza, Ele criou todas as coisas, e no sexto dia, Deus criou o homem, a sua imagem os criou, homem e mulher, não é? Quando Deus os fez. E o homem, segundo o texto que nós lemos, que na virada do dia, né, o amanhecer do dia, diz o texto, que Deus, ele andava, ele conversava, ele se aproximava de Adão, chamava Adão, e os dois vinham conversar com Deus. Tanto o homem como a mulher vinham conversar com Deus, isso é uma dimensão gigantesca no Éden, né? Deus colocou o homem no Éden, fez um jardim exclusivamente para ele morar e botou ele lá dentro. E disse que ele podia comer de tudo, inclusive da árvore da vida. Ele poderia comer da árvore da vida também. Só que ele só não podia comer da árvore do bem e do mal. E aí, Deus, nessa comunhão do próprio Deus, ele afirmou, o próprio Deus, ele olhou e disse, é tudo muito bom. Quem disse isso foi o Senhor, não foi eu. Ele disse, é tudo muito bom. Então a gente chega para os dias de hoje e vê que nem tudo está bom. Emprego não está bom. O Brasil não está numa situação boa. Não é? Os países daí não estão numa situação boa. Ah, mas tem país que está saindo, o êxodo acontecendo em muitos países da África, não é? Do Oriente, estão indo para a Europa, tentando de todo jeito encontrar um lugar que possam encontrar segurança, encontrar o que comer. Aqui, né, vizinho aqui, a Venezuela, irmãos, o povo passando fome. Passando fome, um quilo de galinha por 5 mil reais, é isso? É 5 mil? Não. O salário é o salário máximo lá. Você ganha um salário, não dá nem para você comprar um quilo de galinha. As pessoas vêm na fronteira tentando, quando chega aqui, claro, com a situação difícil, os brasileiros chutando eles para fora, chutando. Então, a situação do mundo não está tão boa assim, não é? Não está tão boa. E aí, irmãos, o que nós aprendemos aqui nesse texto sobre essa orientação que Deus conversava com o homem todos os dias. Ao amanhecer do dia, lá vinha o Senhor caminhando e chamava Adão. Olha a dimensão, irmãos, dessa conversa. Olha a dimensão dessa orientação. Faça assim, diz o texto, versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, diz o texto. E o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde tu estás? Onde você está, Adão? Porque eles, nesse momento aqui, eles não estavam mais. Estavam escondidos. Mas a Bíblia diz que Deus sempre fazia isso no amanhecer do dia. Acredito eu pela fé, quando a gente está lendo as Escrituras, começa a viajar no tempo, não é? Pela fé, e acreditar que Deus acordava Adão para conversar com ele, para orientá-lo no que ele deveria fazer a cada dia. Olha, a dimensão gigantesca da terra. Deus deu a terra a Adão de uma maneira brilhante, extraordinária. E aí, até o dia em que o homem resolveu transgredir a ordem que Deus deu para ele, isso aí o tempo fechou claramente, ficou muito difícil. Deus, depois desse momento em que o homem resolveu descumprir, né, resolveu pensar de maneira diferente, agir de uma maneira diferente antes do pecado. Antes do pecado. Depois que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o criou homem e mulher, ali ele os criou. Deus os abençoou. Essa bênção aqui é toda sorte de bênção, que ele vem repetir isso lá no livro aos Efésios, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, está lá. E Deus, agora em Cristo Jesus, nos abençoou com todas as sortes de bênção no reino espiritual. Amém, irmãos? Ou seja, é o mesmo Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Em Cristo, agora, ele abençoa o homem novamente com as mesmas sortes de bênçãos. E ele diz mais, depois de ter abençoados, vocês sejam férteis. Olha a orientação. Sejam férteis. Sejam multiplicadores. Multipliquem-se. Gerem filhos. Enchem a terra. E Adão está lá cumprindo as ordens do Senhor. A cada tempo, claro que o Gênesis ele resume rapidinho assim. Você vai no instante como o livro todo. Mas só que aquilo ali é uma dimensão muito grande de tempo para fazer essa gerência toda dessa responsabilidade que Deus diz. Sejam férteis, multipliquem-se. E Deus ali deu domínio ao homem sobre todas as coisas. Tudo que se move sobre a terra, Deus deu essa autoridade ao homem, esse domínio. Então, a responsabilidade era muito grande sobre esse casal, que Deus responsabilizou eles. Deus deu o cultivo para eles se alimentarem. Deu, no versículo 29, Deus deu todo o cultivo para eles trabalharem, para se manterem, para comerem. Tudo Deus deu para eles. Então, era muito grande a responsabilidade para eles. E Deus orientando eles a cada dia, e eles foram fazendo. Isso não é um dia, ou dois, ou três, mas isso é um tempo muito grande, vasto, em que Deus estava orientando o homem todos os dias na viração do dia. Deus deu a terra, em resumo, irmãos, versículo 20, Deus deu a terra ao homem. E no versículo 31, do capítulo 2, diz que Deus viu que tudo que ele havia feito era bom. Tinha ficado muito bom o que ele tinha feito. Mas, diz também o texto que a mulher, ela resolveu dialogar com a serpente, que essa serpente é o demônio. É o dragão que o Apocalipse fala, não é? João 8,44 diz que ele é assassino, homicida e mentiroso. Desde a fundação do mundo, ele é mentiroso e é homicida. Ele é o pai da mentira. E a mulher foi bater um papo com ele, foi conversar com ele. Talvez pensando, por ela conversar com Deus o tempo todo, a grandeza e o poder de Deus, e ela contemplava tudo isso, claro. E é um ser poderoso, imagina conversar com Deus. A dimensão que isso não causa. E ali, irmãos, certamente essa provável serpente, ou esse ser menor do que Deus, ela resolveu conversar com ele. E onde é que está a falha de Eva? Que é chamada por Adão depois que ela erra. Adão chama agora ela de Eva. O nome dela é Eva, depois que ela faz essa tolice toda aí. Só que isso não foi um dia, nem dois dias. Nem, vocês vão ver que na dimensão de Deus, Pedro vem dizer que um dia pode ser 1.000 anos. Então imagina 1.000 anos para você gerenciar tudo isso. ou 7 mil anos, sei lá quanto tempo foi, eu não sei, eu confesso a vocês que eu não sei essa dimensão. Mas ali ela resolveu bater um papo com ele. Deus tinha orientado ela em tudo como ela deveria fazer. Que ela deveria fazer, e ele, como Deus orientava, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. E eles estavam se dando bem em cada coisa que faziam. Só que ela resolveu conversar e dar ouvido. Imediatamente ela dá ouvido e resolve pegar do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal e resolve comer. Então você já percebe aí uma gravidade seríssima, porque numa conversa, num diálogo, ela pega e vê, diz o texto como nós lemos, que é desejável, agradável aos seus olhos, ela comeu. Ou seja, tão facilmente é aquilo que nos Gálatas, Paulo vem dizer. Ora, em tão pouco tempo, vocês mudaram de pensamento em tão pouco tempo? Como é que você explica isso? Em tão pouco tempo, Paulo se irrita, irmãos. Paulo fica aborrecido, ele diz, como é que pode uma quantidade de pessoas, uma igreja, de repente muda o seu pensamento? E agora passa a adorar outros deuses. Foi a mesma coisa que aconteceu lá com antes do pecado, hein? Os Gálatas e nós estamos, claro, prejudicados pelo pecado que está dentro da nossa vida. Somos prejudicados, claro. Mas aí, ela resolveu conversar com esse ser inferior. E a palavra que ela escuta, para ela, é mais considerável do que tudo que ela já tinha ouvido. Acontece isso com os pais. Os pais ensinam os filhos, faça assim, faça assado e faça cozinhado. Aí os filhos, em determinado momento, fazem tudo diferente. E os pais ficam chocados. Rapaz, como é que eu dou cuscuz todo? Trabalho de morrer. Faça e aconteça. A gente, de repente, o filho vira a cabeça, começa a fazer coisa. E você olha assim e diz, meu Deus do céu, o que é isso? E choca os pais, claro. Tem pai que bota a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que aconteceu com a minha família? O que foi que houve com meus filhos? Virou a cabeça assim, dia para noite. E ensinou tanto, mostrou tanto, ensinou tanto. De repente, desmorona tudo. É isso que aconteceu com Eva, né? Chamando ela de Eva, mas até ali ela era mulher. Não tinha, o nome dela não tinha, não era Eva ainda. E aí, ela simplesmente dá mais ouvido à palavra do que ao que já tinha aprendido de Deus, da parte de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Eu atribuo, por exemplo, quando eu estou estudando sobre o fofoqueiro. Não é? Fofoqueiro. Porque fofoqueiro é uma praga, não é não? Eu acho. Eu acho um miserável. Eu não sei você, mas eu acho. O cara que é fofoqueiro é um miserável. Aí, pior ainda é aquele que está lá. Aí o fofoqueiro chega. Olha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto. Aí a pessoa escuta. Acredita com mais rapidez do que tudo que aprendeu. Como é que é isso? Professora Lúcia, me explique. Como é isso, irmãos? Você tem um fundamento da sua fé. O Espírito de Deus mudou a sua vida. Então, tão pouco tempo as palavras mudam o seu comportamento. Tem algo errado. Tem algo errado. E esse algo errado chama-se vida espiritual. Espiritual. Então, irmãos, atenção aqui aos passos da transgressão da mulher. Eles não são ascendentes. eles não são ascendentes. Toda transgressão, ela é descendente, rumo ao abismo. Rumo ao abismo. Não tem transgressão que leve você a uma ascendência. Dá esse aspecto de que é uma ascendência, mas não é. Não é. É uma descendência. Então, diz aqui que a mulher viu. O texto diz que ela viu. Olha, irmãos, uma grande quantidade de pecados vem pelos olhos. É a cobiça dos olhos. Você olha, já contempla aqui, pelos olhos. Não enxergue, meu irmão nem minha irmã, não enxergue aquilo que não pode estimular o seu desejo. Não enxergue aquilo que pode estimular você naquilo que você é fraco. Minha mulher vive comigo 30 e 40 anos, Mutian. I love you tonight. 40 anos eu vivo com muita, né, mulher? Mas ela não me conhece, nem eu a conheço. Agora, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Talvez ela não me conheça tudo, não é? Nem eu a conheça toda, do ponto de vista mental, claro. Claro. Não é? Mas, meu irmão, você e minha irmã, você se conhece. Você se conhece. Então, não se deixe ser estimulado ou estimulada por aquilo que vai despertar o seu desejo naquilo que é fraco. Está em Mateus 5:28. Ela tomou o fruto. Foi a sua ação antes de pecar. Antes de pecar. Foi a sua ação. Satanás, preste atenção, irmãos. Satanás, ele pode tentar você, mas ele não pode lhe obrigar. Entendeu, Eugênio? Está entendendo? Ele pode tentar você. Entendeu, Erivaldo? Pode tentar você. Tentar. Ele não pode lhe obrigar a pegar você assim, entendeu, ele? Ok, ele, peca aqui, ele, agora. Não, eu não posso, não, Satanás. Peca, estou mandando. Ele não pode fazer isso. Não foi dado a ele isso. Foi dado a ele apenas o limite para que ele possa tentar você. Ele só chega até ali. Ele tenta de várias formas. Mas ele não pode lhe obrigar. Ele pode persuadir, mas ele não pode levá-lo ao precipício. Ele não pode pegar você assim pela mão e jogar lá num buraco cheio de pedra, né? Ele não pode. Ele pode persuadir você. Não é principalmente aquelas pessoas que estão adoecidas aí, acabam cometendo suicídio aí, morrem, tiram suas vidas. Ele fica lá, olha, tua vida não vale nada. Olha, ninguém te ama. Tá vendo? Olha, o que é que teus pais fazem? Olha aí tuas amigas lá na universidade, olha teus amigos aí, ó. Olha no trabalho, olha aí, ó. Tá vendo? Que ninguém gosta de você. Olha aí, você se esforça tanto, olha aí. Ele tá ali, ó, mas ele não pega você e joga no abismo, não. A pessoa mesmo é que resolve pular lá do prédio e perde sua vida. Ela comeu, diz o texto que ela comeu. Quando ela olhou, irmãos, preste atenção nisso aqui. Quando ela olhou, talvez ela não tenha tido a intenção de tomá-lo. Isso aqui é uma analogia. É o que dá a entender por ela não ter o pecado na vida dela, então vamos tentar entender isso aqui. Quando ela olhou, ela não teve a intenção de tomá-lo. Mas quando pegou, mesmo que não tivesse a intenção de comer, porém, acabou nisso. Acabou comendo. E quando eu estava lendo sobre isso, irmãos, eu me lembrei, sabe de quê? Da escolinha do professor Raimundo. Eu estava vendo sobre essa situação aqui, ela pensou em comer, pegou, olhou como não como, e ali ela resolveu, acabou, comeu. E aqui tem um personagem lá da escolinha do professor Raimundo, né, que teve Chico Anísio como dos maiores humoristas brasileiros, um dos humoristas mais intelectuais que eu já conheci. E aqui tem esse personagem chamado Armando Volta. Armando Volta, vivido pelo ator Davi Pinheiro. Aí eu me lembrei disso aí na hora que estava, claro que eu fui olhar, ver como é que ele falava tudo direitinho, e eu coloquei aqui. Quando o senhor chama, Armando, volta, aí ele se levanta e diz, somebody love. Não é assim? Somebody love, eis-me aqui, digníssimo. E pode perguntar, porque comigo pau é pau e pedra é pedra. É o que ele diz. Se sei de que não sei, se não sei de que não sei. E é papo 10 e tapas leves. Pensei, por que comprá-lo, por que não comprá-lo, por que comprá-lo, por que não comprá-lo? Comprei o ou, diz ele. Não é? Aceite, mestre, e é de coração, sem o menor interesse. Mentiroso. Mentiroso. Meu Deus, toca pintinho. Ele fazia assim, não era assim? Está mesmo aqui que a mulher lá, né? Pega ou não pego? 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 Pequei, uou, uou. Oh, oh. E aí Deus pergunta, onde é que está você, meu irmão? Onde é que está você? Deus pergunta, onde é que você está? Eu tenho de pregar, irmão, alguns lugares. A maioria para casais, né? Deus tem me levado para falar sobre família aqui fora. E quando eu chego lá, eu faço uma pergunta. Quantos casais evangélicos tem aqui? A maioria. Tudo fazendo encontro de casais. Eu acho que tem gente que está pedindo para fazer de novo, 3, 4 vezes de novo, sabe? Congresso, eu me lembro que antigamente, quando eu fiz o encontro, a maioria era descrente, porque a igreja do Senhor, não é? Ela andava cheia do poder mesmo e transformando vida. Encontro de casais, eu sou fruto com muitos, eu sou fruto do encontro de casais, o segundo encontro de casais com Cristo daqui. E era aquela multidão de crentes trabalhando, a maioria, 80 e tanto, quase 90%, era só incrédulo. Hoje não, é 90% crente e 10% descrente. O que é que está havendo, irmãos? E eu tenho enxergado que o problema não é falta de emprego, não é dinheiro, não é uma qualidade de vida boa, não é. Tem gente que tem carro, tem 2 carros, tem dinheiro, tem condições de tirar empréstimo para comprar carro. Enfim, não é dinheiro, não é falta de comida. Ah, está faltando comer. Não é falta de roupa, não é falta porque não tem uma casa. Não é isso, não. Essa vida está boa até demais. Está boa demais. Então, eu tenho chegado à conclusão de que o problema do povo de Deus está em casa. O problema do povo de Deus é um problema espiritual. É um problema em casa. Porque, meu irmão, se for aqui, é todo mundo bonito. Quem é crente aqui? Em casa, quem é crente? Porque o problema está sendo em casa. Não, porque tem emprego, tem um carrinho. Que eu acabo a reclamar. Acaba com um emprego na mão. Reclamar porque tem um emprego, não é? Não está normal da cabeça. A pessoa tem uma casa e reclamar da casa, não está normal. Uma pessoa dessa está normal. Tem o seu salário, está reclamando. Tem comida em casa, está reclamando. Quem tiver assim, me chame, viu? Que eu vou lá e ajudo você a dar uma surra. Porque uma pessoa dessa não está com a cabeça boa. Problema em casa, vida espiritual. Vida espiritual em casa. Que o erro dessa doutora aqui foi em casa. O problema dela é com o marido lá. Ó. Então, irmãos, no capítulo 2, o versículo 6 e 7, não é sugerida. Olha, presta atenção. Abra no versículo 6 e 7 e fique lendo enquanto eu estou falando aqui. Que vocês vão ver que não é sugerida nenhuma motivação para a mulher dar o fruto ao seu marido, nem a aceitação dele. Pode ver, leia aí 2, o versículo 6 e 7 do capítulo 2. Leia. Você vai ver que não existe motivação. Seis e sete diz, três e sete, né? Três e sete. Ele diz, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-a do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele fez o quê? Ele comeu. E aí, quando ele comeu, diz o versículo 7, os olhos se abriram, os olhos de ambos, e percebendo que eles estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, tentaram logo agora resolver a sua vida. Ou seja, tentaram agora essas vestes que eles tentaram colocar, não é? Essas vestes aí é para dar uma satisfação social, irmãos. Às vezes a gente quer mais resolver o nosso crédito com pessoas do que com Deus. Eles procuraram logo, ó. Eita, Eva. Eita, tu tá nua. Adão, tu tá nu. Correram, pegaram um galho e botaram na sua... Pelo menos o que eu aprendi é isso, né? Na cena das fotos é sempre assim, né? Isso, irmão, sabe o que é que se chama isso? Resolução aqui, ó, entre homens e homens. Ah, eu preciso, como é que eu vou me comportar diante de fulana de tal? Como é que eu vou me comportar diante de fulano de tal? E fulana, o que é que vai dizer? E fulano, o que é que vai dizer? Resolvendo botar as coisas, ó. As folhagens, né, em cima da vida. Quando a nossa primeira atitude é resolver a nossa vida com Deus. Amém? Não é buscar crédito com as pessoas, não. Ai, Paulo, o que é que eu vou viver com Paulo? Meu Deus do céu, eu pequei. Eu vou resolver logo com Paulo? Não, eu tenho que resolver com Deus a minha vida. Depois eu vou resolver a minha vida com você. Agora eu tenho que resolver com Deus. Senhor, eu pequei. Pronto. Olha a afirmação categórica do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,14. Olha aí qual é a visão de Paulo sobre Adão, sobre o macho. Porque não tinha razão nenhuma, irmãos, para Adão comer. É a mesma coisa hoje. Olha, o marido erra e a mulher fica calada. A mulher está errando e o marido fica calado? É a mesma coisa. Ou a mulher está errando, o marido e eu também vou errar. Ou o marido está errando e a mulher também eu vou errar. Olha o que ele diz. 1 Timóteo 2,14. E Adão, segundo o apóstolo Paulo, ele diz, e Adão... não foi enganado, está no texto aí, não está no texto? Ele não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Ela, mas o homem não. Então, por que ele comeu? Essa é a questão, por que ele comeu então? Então, irmão, sobre a tentação, sobre a mulher, a tentação, ela é retratada como ter... vinda não de um ser superior, como eu falei no início aqui. Não de um ser superior, mas de um ser inferior. Era de um ser inferior, não era um ser poderoso. Era para ela dizer não. Era para ela exercer esse domínio. É para eu e você exercer o domínio.
seja o convite que for, seja a proposta que for, seja o que for, você tem que buscar a orientação de Deus. Dizer: Deus, é a tua vontade ou não? Se Deus não responder, você continua orando e a pessoa lá, e aí? E aí? E aí? Você: eu não tenho a resposta do meu Deus. Eu ainda não tenho a resposta do meu Deus. Não, mas é uma proposta boa, mas eu não tenho a resposta de Deus. Qualquer espírito maligno cai, meu irmão. Sobre a autoridade do nome de Deus, não tem espírito imundo que fique de pé diante do Deus Todo-Poderoso. Adão não tinha razão nenhuma. Adão não tinha razão nenhuma. Ela foi enganada, mas Adão não. Adão não. Segundo Frederick Five Bruce, pode-se deduzir disso que ele já tinha tido a intenção de comer o fruto. Segundo esse grande estudioso da palavra de Deus, Adão já estava pensando em comer o fruto. Ou que ele tinha a intenção de compartilhar o destino da sua esposa em vez de confiar em Deus. Que às vezes está assim: a mulher está errada e o marido está lá, concordando. Tá dando bom para ela. Está dando bom para ela, o marido está errado e ela está lá concordando. Está sendo bom para ela. Mas está aí o resultado do erro. Está aí o resultado. Olha o que a gente paga hoje por esse erro. Que são os erros, aliás, os efeitos dos erros que nós pagamos hoje. Então, irmãos, nós não podemos. Eu tenho minha esposa, mas eu não posso confiar nela. Eu tenho que confiar no meu Deus. Você tem que confiar no seu Deus. Ah, mas tem um filho abençoado e tal, mas a sua confiança não é no seu filho. Mas é confiar em Deus que o seu filho será abençoado e sua filha será abençoada. É isso. Ah, eu tenho um emprego bom, mas você deve confiar em Deus que Ele vai te manter naquele emprego. E só vai sair se Deus quiser que você saia. E no dia que Deus tirar você de lá, você diga: obrigado, meu Deus, porque o Senhor tirou. Porque do céu é a terra, a sua plenitude, o mundo que nele habitam. Todo poder é me dado no céu e na terra, por isso vão. E eu vou dizer o quê? Então, Senhor, diga lá a Faraó que eu sou. Diga que eu sou. Pronto. Então, irmãos, foi a mulher que me desse. Então, se ele disse isso, que foi a mulher que me desse, no versículo 12, sabe, se, ó, presta atenção. Veja o versículo 12 aí. Presta atenção. Se Adão já estava pensando em comer o fruto, se a ideia dele já era de comer o fruto, e na hora que ele comeu, que Deus disse: Adão, qual é a sua situação hoje? Qual é a sua situação hoje, Adão? Aí ele pode, segundo esse versículo, ele pode ter esquecido. Talvez ele possa ter esquecido. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O diabo, ele não mete uma flecha em você de graça. O diabo, ele não manda uma seta para você de graça. O diabo, ele não perturba você de graça. O diabo, ele não faz nada de graça. Ele só faz com o objetivo de roubar, matar e destruir. Agora, o Senhor não. O Senhor nos dá vida e nos dá vida em abundância. Versículo 7, irmãos. Então aqui o versículo 7, quando ele diz claramente aqui: abriram-se os olhos, né, deles, ficaram... Então isso aqui é um significado simbólico ainda mais profundo, claro. Os dois buscavam a independência, irmãos. Marido e mulher, preste atenção. Provavelmente os dois já estavam pensando nessa independência. Mas só se pode desfrutar dela, irmãos, completamente quando há uma subordinação a um centro comum de autoridade. Que no final das contas vai bater com Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que eles pensaram antes, eles dois aqui, ó, os dois aqui, ó, provavelmente pensaram antes. Os dois maquinaram. Não é assim? Não é assim? Muitos pensam que está arquitetando, ficam em casa planejando, muitos ficam planejando, ah, vamos deixar a igreja. Aí o marido é mesmo. Aí a mulher, e não é mesmo? E ele é mesmo? É mesmo. E os dois combinando em casa. Lúcifer está presente nessa casa, irmão. Deus não está nesse lugar. Quando um vem propor, você olha as escrituras, está nas escrituras. É, minha irmã, olha o dedinho. Você está errada, minha irmã. Não, mas você é minha esposa. Eu sou seu esposo, mas você está errada. Deixar a casa do Senhor por quê? Olha, irmã, é tanta meninice, é tanta irresponsabilidade, sabe? Que precisa muito de Deus, nossa vida, nós precisamos muito de Deus. É ser muito imbecil uma pessoa dessa. É uma pessoa dessa, é leiga, ela não conhece Deus. Ela já estava maquinando. Todo marido e mulher, os dois já estavam maquinando. Aí depois de, mulher que tu me desse. Que mulher que tu me desse? Não tem razão não para ele fazer o que ele fez. Ele provavelmente fez porque os dois já estavam combinando aqui. Olha, a gente não quer depender de Deus mais. A gente não quer depender de Deus mais, como existem muitas pessoas assim, vivendo assim, essa hipocrisia religiosa. Essa hipocrisia que não leva para nada e vive tudo debaixo de maldição. Não prospera financeiramente, não prospera na saúde, não prospera em nada, porque Deus coloca para fora do Éden. Eu quero lá saber se fulano, se Beltrano, eu quero saber diante de Deus. Deus diz claramente, olhe para mim que eu sou o autor da tua fé. Como é que eu vou olhar agora para o irmão? Então, irmãos, é isso aqui. Eu não posso concordar com isso. Eu disse à minha esposa, ou eu ou você, se eu for um tropeço na sua vida, você não anda comigo, e se eu for um tropeço com você, eu não ando com você. Porque marido e mulher, agora o marido vai concordar com a mulher pisando na charque? Porque o marido, e agora? Ela repreenda ele. E ele repreenda ela. Que falta de autoridade é essa? Só existe uma razão. É quando os dois já estão combinando. E se os dois, irmãos, estão combinando para não querer mais a dependência de Deus, é o fim, porque já está morto espiritualmente. Entenderam? Porque tudo é Deus. Olha, irmãos, Adão não queria mais ouvir a voz de Deus. Eles queriam era se libertar de Deus. Eles não queriam mais Deus. Aí Deus volta e diz, aonde você está? Aonde você está, Adão? Caído. Escondido, procurando agora resolver as coisas com as pessoas, querendo dar satisfação às pessoas. Nós temos que resolver a nossa vida com Deus. Amém, Pedrinho? Com Deus, não é com os homens. E aqui para terminar, senão eu passo a noite toda. Deus continua nos orientando ao homem como ele deve viver. Gálatas capítulo 4.
do 4 ao 7, ele diz: chegada a plenitude dos tempos, o Senhor veio sobre a terra e nos deu a condição, não é, irmã Fátima? Deus nos deu a condição de sermos filhos de Deus. Diga para o seu irmão, olhe para ele e diga assim, bata no peito assim, diga: eu sou filho de Deus. Amém? Tenha vergonha não. Eu sou filho de Deus, porque Deus me amou primeiro. Ele é o mesmo Deus, irmãos, que quer conversar com você e orientar você a cada manhã. Onde é que você está de manhã? Levantando nas carreiras atrás do seu celular? Ou do seu sapato? Ou do seu vale transporte, cartão de crédito, sei lá, cartão de bônus, não sei de quem que tem agora. É isso que você faz de manhã? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele quer que você acordar de manhã, dizer: meu Deus, me oriente para o dia de hoje. Me oriente para o dia de hoje, porque eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor quer ouvir a minha voz. Adão, Senhor, e a mulher dele estavam tão bem, sem o pecado. E agora nós estamos numa situação pior do que a dele, que o pecado agora está dentro da gente. Agora de manhã é uma preguiça. A gente tem dois comportamentos. Quando está desempregado, levanta cedo. Porque está estressado, o coração batendo forte, os neurônios acelerados aqui, ó. Você está desempregado, você está desempregado. E você, eu sei, rapaz, que eu estou desempregado. E os neurônios aqui, você está desempregado, 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 desempregado. Acorda cedo. Tenta dormir de noite, não consegue dormir. Quando arruma um emprego, é uma preguiça para se levantar. Parece um boitungão. Ruim, a mulher, vai, vai, vai. Vai trabalhar, rapaz. Não é assim, Múcia? Quantas vezes, Múcia? Vai, vai. E eu, peraí, por quê? Não é não, Múcia? Peraí, por quê? Vai, não é comigo, não é com você, não. É eu. Eu prego para mim, não prego para você. Eu prego para mim. Deus quer ouvir a sua voz. Você tem que falar com Deus de manhã. Acordou, Senhor, como é que vai ser meu dia hoje? Como é que vai ser meu dia? A minha esposa está dormindo. Como é que vai ser? Aí você se levanta, toma banho, sai na carreira, sai com toda a goitana, passando aqui, tentando sair por esses buracos de Tibirica, que tem tanto carro, graças a Deus, que chegue mais gente para morar nesse lugar, porque esse lugar é abençoado por Deus. Que venha mais gente morar nesse lugar, porque esse lugar é santo. E aí, irmão, é moto, é carro, e sai na carreira e bate com os carros nas carreiras. Orou. Ah, papai, bati com o carro. Você orou para eu dizer a você que fosse com calma de manhã? Porque eu ia dizer a você, meu filho, vá devagar, vá devagar, não entre no primeiro ônibus, vai ter um problema lá, olha, te prepara, prepara tua vida. Deus quer falar com você, com você, com você. E quando o diabo vir tentar você, você está firmado no Deus Todo-Poderoso, na rocha, na pedra angular que constrói todas as partes da tua vida. Confie em Deus, meu filho, minha filha. Confie em Deus. Ele quer ouvir sua voz. Amém. Que o Senhor nos abençoe.